Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Ai, hoje estou em modo gosma aqui, ó.
Eita!
Tô todo derretido aqui. Ai, meu Deus! Gordo, que saudade! Tudo bem com você? Tô bem, tô legal, tô bacana, tô de boa. E é o seguinte, bom, vamos que vamos. Que hoje temos um programa, eu tô com muita coisa aqui na cabeça, porque o jogo que eu joguei é muita coisa pra falar, tá ligado? Eu tenho coisa pra caralho pra falar aqui. Mas, tipo, também fiz muita coisa essa semana. Não, nada importante, mas eu fiz bastante coisa essa semana, então eu tô meio confuso.
Meu culpado.
É, o velho não tem... não consegue guardar muita coisa no cérebro, tá ligado?
Sai um aí pouco da vai... rotina, já fica meio, né? Meio
longo, né? Eu já não tô entendendo. A pessoa pergunta a minha idade, eu tô bagunçando, tá ligado? Eu esqueci que eu fiz aniversário, daí eu tô mandando outra idade. Tá assim, tá foda. Mas é isso aí. Bom.
Outro dia eu fui olhar, acho que na minha carteira. Eu não sei o que eu fui ver, acho que foi a carteirinha do convênio, né? No sistema, alguma coisa, ele mostra a idade certinho, né? Tipo, eu tenho 33, tantos meses. Eu olhei, caralho, eu tô com 33. É mesmo? Tipo, eu esqueci total, tá ligado?
Eu jurava que eu pensei que você ia falar assim. Até outro dia eu tive que olhar na minha carteirinha pra saber minha idade.
Falei, caralho. Também, viu? Pra falar também.
Tá foda, mano. Tá foda pra todo mundo. Não tem jeito. Bom, é isso. Bom, antes de tudo, e depois de mais nada, gostaria de saber como é que tá o meu sabão criolino. Senhor Wesley Bruno, a lâmina do Oeste Paulista. O senhor está bem? Meu querido, a máquina, o guerreiro. Aí... O nosso Darksider tá falando isso aí? O nosso Darksider aí dos podcasts. Você tá bem?
Cara, eu tô bem. Tá tudo certo aí. A semaninha, né? Chuvosa aqui, pelo menos. Choveu quase a semana inteira. E sempre no horário de eu ir embora, né? Então, sempre tomei chuva praticamente a semana inteira. Só hoje, né? Que abriu um pouco tempo, mas parece que já vai chover de novo segunda, terça. É bom que dá uma amenizada, né? Que o calor tá foda. Mas, cara, de resto tá tudo certo. Não teve muita novidades assim na minha semana, né? Só zerei o joguinho que eu tava jogando aí, que é o Resident Evil Remake, né? Talvez eu traga ele, acho que a gente já trouxe, né? O 4. Talvez eu traga o Remake qualquer dia. Tem algumas críticas, né? Mas fica pro outro episódio. E, cara, de resto tá tudo tranquilo, tudo certo. Não tem muita novidade, não. Só... O mundo tá doido, né? Só isso que eu devo dizer. Tá tudo... Qualquer lugar que eu olho tem loucura acontecendo e vamos que vamos.
Aí, ó. E como eu sou a mãe de Ná dos podcasts, talvez aí pode ser que alguém tenha morrido aí quando esse podcast sair. Talvez. Não sei. Será? Vamos ver. Eu tô aqui só, né, fazendo meus cálculos, porque eu faço isso aqui, ó. A gente faz na sexta-feira, tá?
Análise. O Gordo tá na análise.
Eu tô em análise aqui, eu estou olhando minhas bolas de cristal. Aqui.
Ô, louco.
Aí eu tô achando aí. Bom, vamos ver o que acontece aí. Às vezes, né? Aí, se for, não tem nada a ver com isso. Quem levou foi Deus. Bom. Ai, meu Deus do céu. Agora eu?
Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca.
Eu tô bem. Para, chega. Eu tô bem. Ah, eu tô de boa. É aquele negócio, tava chovendo pra caralho, como o senhor Wesley disse. Apareceu um sol besta, fiquei estressado, porque eu fui comprar pão, achei que tava aquele tempo de chuvinha, e tá um sol do cão, né? 15 pra 6 da tarde, quase a hora de fazer um podcast aqui, eu fui soldar pra ir pegar um cenoura e bronze ali. Mas eu já fiquei puto, mas eu sei que daqui a pouco vai chover, então eu volto a ser feliz. É as águas de março fechando o verão. Aí, olha, pô, todo poético, né? Bom, ai, meu Deus do céu, e calor, calor, sempre reclamando de calor. É isso, né? Ah, eu tô num momento assim, eu tô até agora. Tem caixa espalhada aqui, eu tô num momento de organização do meu quarto. Porque algumas coisas tem que guardar, outras coisas tem que jogar fora. A gente vai comprando bobagem aqui, então é porque o meu quarto também, ele parece um antiquário. um depósito, tá ligado? Então eu tô aqui aí há um tempo fazendo isso aqui, aos pouquinhos, organizando minhas porcarias.
O meu tá ficando a mesma coisa, mano. Eu tenho aqui, mano, um armário e, cara, tem coisa em cima do armário, eu tenho que jogar fora. Tem caixa, eu tenho que dar um jeito aqui.
Nossa, tá foda.
Eu tô igual o Gordo, o mundo tá tão louco, fi, que eu tô só vendo peça. Eu não preciso de peça, de nada, mas eu tô querendo montar um segundo PC, tá ligado? Porque só Deus sabe o que vai acontecer nesse mundo. Tá foda.
Não, eu já não sei mais nada. Vai começar a guerra, eu vou fechar a porta do quarto e vou jogar videogame. Eu tô fazendo o possível aqui pra sobreviver aqui. E é isso, né?
Estocar arroz, né, na garrafa pet, lacrar, essas coisas. Ah, tá foda.
O take daqui a pouco é aquele negócio, consegue guardar pra um mês. No segundo mês tem que comer terra. No terceiro vai ter que morder telha. E não tem jeito. A gente tá no Brasil. Vamos que vamos. O nosso país aqui. Bom, o... Mas até que tô desse jeito, mano. Daqui a pouco eu acho que vai chegar os estadunidenses aqui. Aquele, porque os acumulador, tá ligado? Vai chegar aqui em casa, no meu quarto, falando que eu tenho que jogar as coisas fora. Eu já vou dar ali 5 TBF em cada um. Então, mas eu tô resolvendo. Algumas coisas jogando fora, principalmente caixa, coisa que eu não tô precisando mais, papel. E talvez aí eu consiga acabar lá pra 2028. Mas é isso aí. E também eu tô voltando. Eu já tava falando, eu não parei, na verdade. Que eu vou de vez em quando. É que eu tô arranjando outros métodos, porque eu estou aprendendo japonês. Eu não estou parando. E agora eu tô fazendo o método passivo. O que, que é método passivo? É, eu tô vendo coisa em japonês sem legenda. Eu tô deixando os japonês falar, tá ligado? Ah, Corodô, Pikachu, não sei o que, Mitsubishi, eles vai. Eu deixo eles falando de fundo ali, tá ligado? Porque é pra mim acostumar com os japonês ali falando as coisas, eu tô aprendendo. Por quê? Ah, Gordo, nossa, você quer virar um super língua e trilingue agora? Quer falar quatro línguas? Não, bicho, é que jogo japonês é mais barato. Então é. Você pegar um jogo em inglês, tem jogo, mano, que vai custar assim 400 pau. Em inglês. Japonês, aqui no Brasil, 50, tá ligado? Então, porra, eu tenho
e depois, e isso é bom, porque depois um jogo japonês vale bem mais, cara. Porque, então, tipo, ele chegar pra cá, tipo, ele vale muito mais. Eu acho que eu já contei aqui no podcast que eu tinha um Sega Saturno. E o meu era japonês, não rodava jogo americano. Era só o meu era aquele branco, só rodava jogo japonês. E eu tinha um monte, mano. Meu tio tem ainda. Um monte de jogo japonês lá. Eu sei que ele tem o Street Fighter Alpha. Acho que é o 3, eu acho. 2 ou 3. Foda, mano, pra caralho.
Mano, eu não tô brincando. Eu vou. Você pode dar uma olhada. O Street Fighter Alpha, seja o Alpha 3, ou qualquer Alpha.
Eu acho que é o
3. Se ele tiver na long box, sabe aquela caixa mais compridinha?
Ele tem o
com o manual assim. E tudo.
O manual, ele tem o manual.
Mano, eu acho que dá pra dar entrada num carro. O jogo, eu não tô falando do videogame nem nada, o jogo, só o jogo, você dá pra dar entrada num carro, tá ligado? Porque...
Eu vou ver se eu dou uma passada lá qualquer dia.
Ó, pra quem tem dúvidas sobre as coisas, tem um site chamado Price Charting, tá ligado? Você coloca lá Price Charting, Price Charting, ali no Google, e você vai coloca ali os itens que você tem, o nome, qualquer coisa, daí eles vão mostrando as variações, qual que é o tipo, e você vai vendo a grana. Por exemplo, eu descobri que eu tenho um com grana, eu já sabia que ele valia, mas ele vale um bocadinho mais do que deveria do Super Mario que eu tenho, que tá muito tempo comigo, o Mario original do Super Nintendo, e daí eu vi que ele era o da Gradiente, então ele é bem pouco que tem, ele é brasileiro. Uhum. E ele tá aqui todo bonitinho, parafusado, funcionando a bateria. É a original, eu não troquei. Aí eu tava vendo os preços ali e eu falei, caralho, viado. Tá. Eu não vou nem falar, não vou falar o preço aqui. Mas assim, falei, caralho, viado. Eu já guardei, enfiei numa caixa aqui, rapaz. Falei, na hora
que. Se eu não me engano, acho que tem também o Fatal Fury 3. Tem bastante jogo de
luta. Meu amigo.
Se eu não me engano. Eu lembro que o CD era branco. Tipo, desenhado. Da hora, mano. Foda.
Cara, tem
uma. Vou dar uma olhada. Qualquer dia eu vou dar uma olhada e eu vou mandar pro Gordo. O Gordo vai ficar maluco com os jogos que ele tem lá.
Ah, mano, tá maluco. Você tem que ir.
Tem
e convencer ele a te vender.
Tinha um de corrida, mó famoso, alguma coisa assim, eu esqueci.
Daytona,
o nome,
né? Você tá falando Daytona, né? É. Sim, Daytona é um classicaço do Sega Saturn, é um jogaço.
Ele e... Eu não lembro se era ele ou eu que tinha, que era o Virtual Fight. Eu lembro que eu tinha.
É, esse
também.
Assim era que nem esse água, tem, mais, tinha bastante. É.
Mas ele tem bastante jogo de corrida e luta, tinha.
Eu tenho um amigo que ele tem o Neo Geo CD. Mano, pra quem não sabe, o Neo Geo... Não, Neo Geo CD não, o Neo Geo de cartuchão. O cartucho do Neo Geo é o tamanho de um Super Nintendo. O cartucho, tá ligado? É gigante. E o Neo Geo é meio que a Ferrari dos videogames, tá ligado? Então é... Mano, tudo envolvendo Neo Geo é muito caro. Aí eu tenho esse amigo aí... Que ele tava me mostrando, aí ele tem só 4 jogos, né? 4 joguinhos. Okay, mano, eu acho que não tem jogo mais barato do que 3, 4 pau no Neo Geo. Não tem. Você não vai achar. Aí ele tem um que é muito raro. É o Garou. É, que é do. O filho do Geese Howard, luta, né? É quase todo jogo de Neo Geo de luta. Mas ele tem o Garou, mano. O cartucho, ele tava mostrando inteiro, tá ligado? Com capinha, tudo, manual, caralho. Perfeito, cara. Eu tava, aí chegou e falou, não vou falar o preço não, busca aí no Price Chart. Aí eu cheguei, fui lá, né, entrei, cheguei, coloquei lá, Garou, não sei o que, tava com a capinha, tudo certo. Rapaz, mano, $6,500.
Dólares?
Dólares, não é real não.
Nossa senhora.
Falei, eita, porra. Daí eu cheguei, entreguei na mão dele, falei, não quero mais ver isso não.
Não vou nem segurar.
Não, se essa porra cair da minha mão, eu infarto aqui. Eu caio primeiro que o cartucho. Na hora que ele estiver caindo da minha mão, eu caio antes. Tum, tá ligado? Porque eu não tenho como bancar. Vai ser uma decisão financeira que eu nunca mais vou me recuperar na minha vida, tá ligado? Mas assim, tem umas paradas que é muito absurda. Eu não sou colecionador. Assim, eu tenho PlayStation 1, eu tenho uns 20 jogos. Super Nintendo uns 30. Mega Drive eu acho que tem 15. Nintendo 64 tá fraco, eu tenho 5. 5 joguinhos. Tá ligado? PlayStation 2 eu acho que eu tenho uns 6. Né? Aí tem uns repro, mas o repro eu não boto na conta, tá ligado? Tá ali só pra me divertir, tá lá, baratinho, de boa. E eu não sou colecionador. Eu não tenho nada assim, tá ligado? Desse tipo aí. E eu não pretendo não. Eu sou o cara que gosta de comprar o joguinho pra jogar, tá ligado? Eu não quero ter a caixa fechada do negócio. Eu vou fazer o quê com ele? Não tem. Só se um dia eu começar a revender, né? Aí eu talvez vá, mas aí não. Bom, temos um programa aqui, né?
Temos.
Então aqui, piriri, 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 freestyle, não, né? Hoje não. Temos um programa, então a gente tem que falar sobre ele. Bom, vamos que vamos. Senhor Wesley e a maquininha, o senhor poderia nos falar que jogo vamos falar hoje?
Bom, hoje a gente vai falar sobre um game... Eu não tinha jogado, né? O gordo que tá trazendo ele. E eu achei ele muito original, cara. Ele é bem diferente. Eu nunca tinha visto ou ouvido falar sobre esse game, né? Ele é um game da Sega. E, cara, gostei. É bem original, tá ligado? Então hoje a gente vai falar sobre The Ouse.
E o homem gosma. Eita! Que é isso. A tradução de uso é gosma. Tá? A gosma. É isso. A meleca. A. Bom, deu pra entender. De uso. Aí. pra vocês. Agora eu vou pedir pro Wesley pra mim saber quem é que fez esse jogo aqui, por que que fez, quem é que tava fazendo, quem que são essas pessoas. Por favor, senhor Wesley, nos informe de tudo aí.
Bom, vamos lá. O game, né, T-O-S, ele foi desenvolvido pela SEGA Technical Institute, parece nome de faculdade, é, publicado pela SEGA. O produtor é o Michael Wallace. É design, ele é Stig Hedlund, é Jason Kuo.
Hedlund é foda, vermelho e longo é tenso.
É longão. É Dave Sanel. É, programador também é Dave Sanner, é Jason Poo e Scott Schardler. É, o escritor é o David Sanner também. Sanner. É, compositor é Howard Drozes. É, ele foi lançado para a Sega Genesis no NA, setembro de 1995, no Japão, dia 22 de setembro de 95 também. E no EU, dia 2 de fevereiro, aí foi um ano depois, em 96. Ele é um game de ação e aventura single player.
Tá aí, amém, graças a Deus, que beleza. Tá aí, The Us. Falaram tudo certinho, agora eu preciso falar dessa parte. História curtinha, não tem problema, daqui a pouco eu falo ela, apesar de ser muito legal. É, eu quero que todo mundo entenda o peso daqui do jogo que a gente tem aqui na mão, tá? Do que a gente tá falando aqui. Como o nosso querido Wesley aqui deixou claro, o jogo foi desenvolvido pela SEGA Technical Institute. Aí, essa faculdade aí, que não é uma faculdade, a STI. Ela é uma desenvolvedora que foi criada e comprada pela SEGA, mas que foi fundada pelo Mark Cerny. Quem que é esse gringo aí, o gordo? O gordo, gordo, quem que é Mark Cerny? Mark Cerny, ele foi um desenvolvedor direto pra SEGA, Atari, Crystal Dynamics e a Universal, tá? E ele é um multicolaborador, que ele dá dica e inspeção pra Sony, tá ligado? Ele foi o arquiteto do PlayStation 3 e do PS Vita. Esse cara tem mais de carreira do que eu tenho de idade. O cara tem dezenas de jogos programados e desenvolvidos por ele. The Uzi foi só um aí no meio de alguns títulos aí que talvez você conheça, não sei. Será que vocês conhecem algumas coisas que eu vou falar? Vamos ver. O cara teve no desenvolvimento. Ou ele teve na programação, desenvolvimento, direção ou tudo junto. Foi nessa área que ele age, tá? Hoje, ó, California Games, Sonic the Hedgehog 2, Crash Bandicoot, Spyro Ear of the Dragon, Jax and Daxter, Ratchet & Clank, Uncharted, God of War 3, Marvel Spider-Man, Death Stranding, tal, o Kojima também pediu ajuda pra ele, Spider-Man Miles Morales. Então dá pra entender que esse cara tá na indústria do Atari até hoje, tá ligado? Sem parar. E aí você fala, eita porra, o trem é top. Mas eu vou te dizer que o negócio não para aí. Porque a STI, a SEGA Technical Institute, também tem com eles aí a elite da SEGA japonesa. Porque foi essa a função da SEGA Technical Institute, que é uma colaboração dos melhores dos Estados Unidos e do Japão. Então, incluindo aí nessa parada, a gente vai ter o Yuji Naka. Não sei se você conhece o Yuji Naka, que é o cara que criou o Sonic the Hedgehog, tá? Então na STI a gente também tem toda a equipe que futuramente ia ser de liderança da SEGA, tá? O compositor, agora vamos falar na música, o compositor de Uzi é o fodendo Howard Drossin. O cara é um dos maiores compositores de filme de Hollywood, tá? E nesse caso eu vou falar pra vocês pesquisar, sabe por quê? Porque eu entrei ali no Wikipedia e fui ver, mano, o cara tem centenas de obras no nome dele. Se vai rolando, tá ligado? De filme e jogo, à torta direita, tá? E produção musical também, até com banda o cara mexe, tá? Então, o The Uzi foi feito meio que pela equipe S+, da SEGA, tá ligado? O S+. É tipo, é o nosso Dream Team da parada, que aí, e também com colaboração de uns artistas premium, tá? E que tinha total liberdade criativa. Essa é a parte interessante da SEGA Technical Institute, que essa é a parte foda. Eles tinham liberdade total, criativa. Faz o que vocês quiserem, tá? É o cartão verde da SEGA. que é o que explicita o porquê o The Woos é tão diferente, tão criativo. Tipo, é os caras mais pica inventando o jogo. Então, e deixar só mais essa curiosidade, tá? Que na mesma época, ele também da mesma época do Comic Zone, que foi os mesmos caras. Comic Zone é um jogo que eu vou trazer aqui também um dia, porra, não sei porque eu nunca trouxe. Que é aquele que é de história em quadrinho, que o cara vai andando, bastante gente conhece ele.
Isso aí eu conheço, isso aí é foda.
E que fez um sucesso do caralho. Então, mano, muitas músicas e efeito sonoro do The Uzi, eles usaram no Comic Zone, tá ligado? É os mesmos caras, mesma composição, essas coisas, mano. É a mesma galera. Então, tipo, liberdade criativa, inventa coisa. Eles pagaram e fizeram o S+ deles pra inventar. Não é pra ficar fazendo qualquer coisa, não. Seis é uns pica, então inventa novas formas de jogar, de usar esse controle aí. Nisso a SEGA é foda, tá ligado? Eu pago o pau pra SEGA, porque também foi a derrocada delas, foi o que fez elas falir, mas pra todos os efeitos, mano, você ter equipes e gostar de inovação, falar, mano, inventa, não faz a mesma coisa. Isso é do caralho. Mas o mundo não é só maravilhas, né? E The Woos saiu e ele apanhou pra caralho na época, tá ligado? Ele apanhou pra cacete. Era tudo negativo. Então, ó, quer ver, ó. Os críticos da Electronic Game Monthly, que é uma das revistas lá, eles deram 7,85 de 10. Falando que o jogo, apesar de ser altamente original, os gráficos são instáveis, a dificuldade crescente, a gosma cresce e deixa o jogo frustrante, é lento. É pouco divertido. A Next Generation afirmou também quase a mesma coisa, que o jogo é muito original, mas ele se esvai, é insosso, essas coisas, sempre argumentando essas coisas, sempre mesmo rolê. No Game Pro também, deu aquele elogio tímido assim, a música e os efeitos sonoros, mas criticou o controle ruim, falou que a jogabilidade é tediosa e esse negócio aqui. E ainda o cara que é Johnny Belgan, na época da Game Pro, ele falou que o jogo, abre aspas, transbordando mediocridade, este jogo nunca oferece nada que vale a pena ou que justifique a sua compra, fecha aspas. Tá ligado, né? Os caras bateram, tá ligado? Bateram mesmo.
Não sobrou nada.
Não sobrou nada. A Game Informer ainda deu 6,75 de 10, falando que o Uzi é um jogo diferente, tá ligado? É isso. É só isso, foi diferente. E é isso, mano, porque o jogo, o que eu consigo tirar disso tudo? É que o jogo tava muito à frente, tá ligado? Ele tava... Aquela era a época, 94, 95, era a época dos mascotes. Então todo mundo queria saber de Sonic, Mario, Crash... Bichinho que anda, faz a coisinha, não sei o quê. Ninguém tava buscando algo diferente. Era aquela época da transição do 2D pro 3D, tá ligado? Então a galera já tava toda de olho no PlayStation, porque o jogo é 95, já tinha um ano de PlayStation, então a galera tava, nossa, PlayStation 3D, não sei o quê, tá? Aí ali no Mega Drive, os caras fizeram a parada foda e todo mundo fala, ah, isso aí não é nada não, tá ligado? É um produto do tempo, tá ligado? E agora deixa eu falar a história, tá? O jogo, ele começa em uma fábrica de produto químico conhecido como A Corporação, The Corporation, onde o cientista Dr. Daniel Kane se infiltra no laboratório de pesquisa onde ele trabalhava, porque ele queria encontrar evidências de crimes cometidos com um gás tóxico que ele mesmo criou. O Kane descobre que seus colegas estão planejando a Operação Ômega, um plano para disseminar uma praga pela população e lucrar com a única cura. Eles vão lá, deixam todo mundo doente, falando só a gente tem a cura e a gente vai ganhar um monte de dinheiro. No entanto, o diretor da corporação encontra o Kane no laboratório. Kane é eliminado, tá? Os caras matam o cara e por meio de resíduos químicos. Mas esses próprios resíduos aí não o matam, deixam ele sobreviver. E em vez disso, ele se transforma numa criatura furiosa, do mal, senciente, amorfa, conhecido como The Woos, ou a Gosma. Jurando vingança, o doutor busca duas coisas: impedir o plano de seus antigos colegas, usando os poderes de sua forma de Gosma, e recuperar sua forma humana. Para recuperar a forma humana, ele vai ter que encontrar ali no, na, em todas as fases o seu próprio DNA que foi espalhado. Então tá aí, história simples, porém não muito, é interessante, mas ela tem um charme, ela tem um estilo, que eu até vou falar nos gráficos daqui a pouco, ele tem um estilo de história em quadrinho dos Estados Unidos, tá ligado? É, ele tem essa pegada que, de estética, até na forma de contar a sua história, que é bastante legal, bastante interessante. Agora eu só vou mandar os gráficos, daí eu já mando os gráficos pro Sr. Wesley, pra me dar o tempinho pra tomar uma água, mas eu vou mandar os gráficos aqui. É o seguinte, os gráficos do jogo, eles vão arremeter ao grotesco, tá ligado? É um top view, de cima pra baixo, tá? O jogo é com área industrial, lixo, local abandonado, esgoto, tudo que arremete ao que é sujo, e feio, é isso que dá o toque, é isso que dá o norte pro jogo. E ele tem esse estilo que foi muito capturado nas histórias em quadrinhos dos Estados Unidos nos anos 90. Era uma estética muito famosa, muito usada. Quem viu Tartarugas Ninja conhece essa estética, tá ligado? Então você vê muito essa estética sendo usada a rodo naquela época. E aqui no jogo ele traz muito bem essa parte, tá ligado? As escolhas, cara, uma coisa que eu acho muito foda. As escolhas de tela inicial e de transição de fase, tá ligado? Elas têm aquele negócio... A gosma faz a letra do que tá acontecendo. E, cara, e depois mostra quando você morre. Eu acho isso muito foda. Eu acho uma pegada muito boa. Em imagem, na tela, assim, fica muito bonito, cara. Por mais que pareça estranho, mais que pareça meio ruim pra alguns olhos. Que tem aquele barulho, assim, tá ligado? De gosma, assim, aquele... negócio assim, não é de bosta, né, mas é mal menos isso. Mas eu acho muito foda. Mas o fator principal gráfico, não sei se tem um fator principal gráfico, tá? Mas é muito interessante falar sobre o fator da agosma mesmo. Pra quem já jogou Carry On, tá? Que é um jogo indie magnífico, a gente já trouxe aqui, que você vai controlar uma criatura que é no mesmo estilo, amorfa, tá ligado? Meio bizarra, só que o cenário é meio xenomorfo, um negócio meio alien, tá ligado? Já sabe onde é que esses caras se inspirou, mano. Quando você joga The Ooze, você fala, mano, os caras jogaram muito esse jogo aqui, pra tirar essa ideia, não tem como. Se os caras falar, não, nunca vi esse jogo, mentira. Porque o The Ooze, ele é essa criatura que perde parte do corpo pra atacar e quando é atacado, tá ligado? Então, às vezes, ela tá gigante na tela, às vezes bem pequenininha, devido à quantidade do dano tomado. Muitas vezes, pra você passar em um lugar, você vai ter que tomar uns danos pra dar uma diminuída. E é aquele negócio. Tem alguns problemas mecânicos no jogo, quando a gente fala da própria gosma, tá? Mas ela é graficamente muito sólida na tela, tá ligado? Muito sólida na tela. Ela não tá sólida. Sólida, quando eu falo, é que é muito bem definida. Mas ela é difícil de controlar, tá? Mas com o tempo você pega o jeito também. É que os caras nas revistas ali em 1995 também tava de uma má vontade do caralho. Porque se você pegar o controle e for jogando, dá pra você pegar o jeito sim. Puta, os caras chatos pra caralho. Porra, joguei aqui Elden Ring ano passado, os caras em 1995 tava reclamando que não conseguia controlar a porra da gosma. Os caras tá de sacanagem também. Mas é isso, cara. Eu acho que é muito... É um conceito, tá ligado? O jogo tem um conceito. É, ambientação aqui é essa brincadeira, sacanagem. É, porra, tá perfeito a ambientação. O que eles querem passar, onde tá e o que tá acontecendo, tá perfeito. Mas é isso aí. Ou eu tô errado, mas é uma bosta, tá tudo fudido essa merda aí. Como é que é?
Cara, não. Essa parte, tipo, estética, gráfica do game, ela remete muito nessa coisa, né, que você falou, industrial, de você tá num lixão, né? Criaturas assim, grotescas e tal. Muitas máquinas também, né? Alguns inimigos são muitas máquinas. Cara, o que mais me impressiona é mesmo o personagem, né, principal ali que você joga, que é a Gosma. Tipo, a movimentação que ele tem é muito... Você vê que os caras tiveram muito esmero pra fazer, tá ligado? Porque naquela época é muito difícil fazer isso. Hoje em dia tem motor gráfico e tal. Tipo, a física das coisas são meio que tudo automatizado. Mas na época não era, cara. Então, só quem vai jogar ou já jogou vai entender o que eu tô falando. Tipo, a movimentação, quando você tá com uma... Né, você tá com muita vida, a gosma tá muito grande. Ela é muito, sabe, parece que é aquela... Você sente a física, tá ligado? Do bagulho. É muito, muito louco pensar nisso, no conceito, né? Da época que ele foi lançado e tudo. E também esse conceito de você conseguir pegar mais gold, por exemplo, você destrói um inimigo, né, e você acaba, ele acaba dependendo do inimigo, acaba dropando uma gosma, e você pega, você fica maior, você se esticar ali e tal, então, e também a movimentação que ele faz, né, quando ele tá atacando com essa parte que ele estica e tudo, cara, essa parte, assim, é bem impressionante, tá ligado, pra falar, porque... É que eu penso muito nessa parte, né, da programação e tudo, como foi feito, toda a movimentação, a movimentação do seu personagem ali na tela, o contexto, às vezes você tá numa parte mais estreita, a forma que a gosma acaba preenchendo a tela ali, então, cara, isso é bem impressionante nesse jogo, tá ligado? Então essa parte gráfica pra mim me impressiona bastante. Assim, variação de inimigos também. A única coisa, assim, que eu tenho pra reclamar um pouco, que eu acho que os inimigos, não que não tenha muita variação, tem, mas só que eu acho que, tipo assim, graficamente ou até na gameplay, eles são, parece que tipo, ataques e tudo é a mesma coisa, tá ligado? Acho que é a única coisa, assim, que eu tenho mais pra dizer assim, né, de defeito. Porque, querendo ou não, a fraqueza da gosma ali seria fogo, né, então a maioria dos ataques vão ser fogo e tal. Mas de resto, cara, parte gráfica, assim, ambientação que você vai transitando, você tá no laboratório, vai pro lixão, vai pra outras partes, então eu acho bem impressionante essa parte gráfica dele.
Aí, show de bola. Agora eu vou trazer o que pra mim é o fora do jogo, que é as músicas e os efeitos sonoros, tá? Cara, as músicas são muito boas, não é à toa que foi composta pela galera que compôs, mesmo, eu não tô brincando. Quando a gente fala em ambientação, como eu acabei de falar, mano, todas elas são foda, elas passam isso. Esse estilo dark industrial eletrônico, tá ligado? Que você vai escutando e vendo, aí você vai escutando e vendo é ótimo. Aí você vai escutando a música e você vai ver que ela não é, o que acontece em muitos jogos, tá? Não é um loopingzinho de 30 segundos, tá ligado? 40 segundos. É uma música, mano, completa. Feita de forma eletrônica. Cara, é muito boa. Todas as fases. Elas passam esse sentimento. Que. De coisa industrial, de lixo. É muito interessante quando você escuta uma música e você sabe onde seria o local que ela estaria tocando. E isso aí funciona muito bem no jogo. A música da primeira fase tá na minha cabeça até agora. E vai indo. E é muito bem composto mesmo, tá ligado? É foda pra caralho. Todas as fases, todas as áreas. Todas. São todas legal pra curtir. Outra coisa fica nos efeitos sonoros, tá? Que nem eu tava falando agora na parte gráfica, daí eu já boto em conjunto nessas partes de transição, que aparece três vidas, tá ligado? Você morreu, acabou, essas paradas. A galera... Eu tava vendo umas discussão no Reddit sobre o jogo, de muita gente falando que quando era criança tinha medo, não conseguia jogar na hora que aparecia essa transição. Porque imagina, aparece um negócio na tela total, assim, sabe? Bem grande. E o som é uma batida de coração, mano, tá ligado? Tum, 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 tum. Parece um jogão de terror, tá ligado? E que não é um jogão de terror. Ele tá muito mais pro lado do nojento do que do horror. Mas isso é muito bem trabalhado. A gosma, o som da gosma se espalhando ou agarrando nas coisas é genial, tá ligado? A persona do The Uzi, a gosma, ainda é o Dr. Kane. Então tem esse toque ainda dele, tá ligado? Ainda é um cara, você entende que é um cara. Então ele come uma criatura, ele arrota, tá ligado? Então quando ele vai cuspir, ele dá uma escarrada, tá ligado? E manda a cuspida. Quando ele pega um item e fala, oh yeah, tá ligado? Com aquele tom monstruoso dele. Então é fenomenal, tá ligado? Toda essa parte. Toda essa parte. Mano, tem uns bichinhos que é uns robôs ali. Mano, eles dão uns gritos que é tipo, mano, alguém... Parece que é torturar alguém pra gravar aquela porra, mano. Parece um som de alguém que tá doendo mesmo, seja o que for que aconteceu. E tipo, é muito bem feito. Tem aquele negócio, eu não sei se vocês lembram do último jogo aí, talvez quem não tenha escutado, que eu tava falando do First Samurai, que o jogo era completamente desregulado, uma tragédia sonora, e tipo, ele tava todo errado nas alturas, tudo, mano, aqui tá tudo perfeito, a música tá na altura certa pra ela ser escutada e ficar sempre no segundo nível. No primeiro nível, onde você vai ter as coisas que acontecem, principalmente com a gosma e os itens, aquele nível intermediário, onde é você escuta o que tá em volta, tipo fogo em algum. Pegando fogo em algum lugar, algum bicho andando no outro canto da tela. Você tem toda essa parte dimensional que é muito bem feita. É muito, 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 muito bem feito mesmo, de verdade. Então, tipo, eu não consigo achar defeito nenhum, nem em música, nem efeito sonoro. É tudo muito bem calculadinho, tá ligado? Eu acho muito, muito foda mesmo, né, seu Wesley?
Cara, a parte musical eu acho que é o ponto forte, assim, né? O ponto mais alto desse game. Porque eu também gostei bastante da parte das músicas. Ela é bem um sintetizador, sabe? Bem robusto, né? Vamos dizer assim. Ela é bem coesa, assim, com todo o ambiente que você tá, dependendo da fase que você tá, né? Se você tá numa parte mais de lixão e tal. E ele é bem um ritmo bem acelerado, sabe? Ele tenta puxar aquela coisa de uma adrenalina, de uma coisa, sabe, que tá acontecendo ali rápida. E é bem interessante, tipo, é muito bem feita. As partes dos defeitos também são bem feitos. Tipo, é bem coeso. Quando você vê que é um inimigo, que ele é meio robótico, é aquela coisa mais de metal. Quando é um inimigo orgânico, ele faz meio que esses barulhos assim de gosma, né? Quando você ataca, que obviamente você é uma gosma, aí ele faz esses barulhos e tal. Cara, pra mim essa parte musical é o ponto alto, né? Que nem eu disse, então não vou me estender muito, não, né? Então pra mim é isso.
Cara, sempre muita gente bateu no jogo de vários jeitos, mas ninguém fica falando também naquela época você vai vendo as paradas, ninguém fala as partes boas. É estranho, parece que os caras fazem de propósito, mano.
É que tinha muita coisa, eu acho, tá ligado? Era uma época ali que tava saindo muita novidade e os caras focavam muito naquilo, né? Que nem você disse. Tava começando 3D, então tudo era 3D. Se não fosse 3D, os caras já ficavam com o pé atrás, tá ligado? Só se fosse um 2D muito, muito, né, aquela coisa. Mas eu acredito que seja isso, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, se fosse um game indie nessa pegada, que nem tem, né? O Carry On, ele foi muito, muito bem, tá ligado? Foi muito aclamado, vamos dizer assim. Se tivesse sido nessa época, mais ou menos, que as pessoas já entendem o que é um indie, o que é, sabe, já tem essa coisa do 3D, eu acho que ele ia ser um pouco mais valorizado.
É, por isso que eu ia falar. Ainda bem que teve o Carry On. Quase que fez um pouco de justiça a ideia da mecânica do jogo, porque, cara, eu vejo muita coisa boa. Quer ver? Vou falar gameplay aqui. Aqui, nesse local, eu vou apontar os problemas do jogo. Mas antes disso aí, eu preciso falar uma outra parte aqui, que é o fato de eu ser um fudido sem dinheiro. Ai. Então, por favor, você poderia ajudar esses homens que estão aqui? Que é o seguinte. Controle 3, oficial, @outlook.com. Númerozinho é o 3, tá? O 3 é número, não é nada escrito. Controle 3 oficial, tudo minúsculo, menos o 3, porque o 3 é número. Se você não entendeu, vai no nosso site, controle3.com.br, que tá tudo lá, tá? Tem todos os episódios, tá tudo lá certinho, tudo catalogadinho, bem bonitinho. Vai lá, dar uma olhada. E se você puder, dá um dinheirinho pra gente. A gente vai ficar muito feliz, assim. A gente vai chegar, pular, saltitar, uma coisa de louco. Então, se você puder, ajuda a gente, tá? A gente tá tentando aqui. Bom, é isso. Agora eu vou trazer os probleminhas do jogo, mais as vantagens dele. Trazer todo aquele balanço, né? Pra também não ficar parecendo que eu sou um gordo arrombado que vê um jogo, gosta muito dele e fica tentando tirar suco de pedra, né? Eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo uma análise aqui legal, tá? Porque assim, alguns defeitos, tá? Da galera aí que fala que o jogo é meio labiríntico. Isso é verdade. O jogo é bem labiríntico. Às vezes você não tem mais puta ideia do que tu tá fazendo. E você fica rodando pela fase que nem um bocó sem saber pra onde você entra, tá? Outra coisa é a movimentação, que ela é muito dura dos 16 bits. Mas isso eu vou dar culpa na limitação da época, tá? Isso aqui no analógico ia ser maravilhoso. Como era um 16 bits, no controle de 16 bits, o console não consegue fazer isso tudo aí, tá? Que eles queriam tá ligado? Ficar... Que fosse fluido, tudo assim, entrasse nos local, tanto que eles fizeram esse milagre aí da física nos 16 bits. Mas às vezes dá uma dor de cabeça você ficar tentando alcançar alguma coisa e você não consegue acertar. Por quê? Porque o ângulo é 8 direção: cima, baixo, esquerda e direita, e os transversal. Não dá pra você ter um arredondado, né? Então, também tem o fato das pessoas na época que não gostavam da câmera. Mas isso aí é crítica de antigamente, tá? Isso aí é totalmente infundado pra mim. Jogo de top view hoje, na torta direita, pra tudo quanto é jeito. Uma coisa que eu realmente vejo é que a dificuldade do jogo é um tanto elevada. Ele é cruel. O jogo é cruel mesmo, tá? Ele não tá nem aí com você não, mano. Tu vai ter que morrer e voltar muitas vezes. Então, e ele não dá dica de porra nenhuma. Não é que nem o Fur Samurai que chega e fala, bata na parede aqui. Não, aqui tu vai dar teus pulos, tá? Às vezes você não sabe onde é que você tem que ir e é no jeito mais besta que nunca foi explicado. Por exemplo, na terceira fase, num buraco que nunca foi mostrado, em nenhum lugar você vai ter que adivinhar. Então, se vira, tá ligado? Eu acho isso top, mas eu sei também que isso afasta muito a gente. Então, é isso. Quando você joga com uma gosma, né, isso aí não facilita a vida do cara que tá acostumado a jogar com o Mario, com o Sonic, que é pula, vai pra frente. Não, você tá com uma gosma que vai se espalhando, crescendo e diminuindo. Ou seja, pra mim, o jogo ele foi criticado em muita coisa, que eu discordo. Eu discordo, craque, mas eu discordo. Muita coisa eu entendo, ele realmente, mas eu acho que é muita limitação no 16-bits. Mas eu acho ele, assim, de criatividade, assim, é fantástico. Ele tem mais a oferecer do que o console conseguia dar, tá ligado? Então é assim que eu vejo. Aí, dando continuidade aqui pra gameplay, o The Ooze, ele vai fugir aí de toda a ideia do que ele tava sendo desenvolvido lá naquela época. O jogo ele é um show à parte. Quando você fala em criatividade, criatividade ele é um show, tá ligado? Você vai ver um jogo, você vai falar, mano, eu nunca vi isso, tá ligado? Tem gente de 2026 que vai falar, mano, eu nunca vi, tá ligado? E você vê isso em 1995, isso é coisa da SEGA. Mano, a Nintendo, mano, nintendistas, vocês vão me desculpar, tem muita coisa criativa, essas coisas, mas é o tipo de coisa que a Nintendo, foi porque que assim, a SEGA, tem a SEGA, a Institute do caralho lá, eles fizeram essa parte só pra fazer jogo diferente. A Nintendo nunca que ia permitir fazer um negócio desse. A própria Nintendo abriu uma parte da Nintendo pra fazer jogo assim, nem fudendo. Isso é coisa da SEGA, tá ligado? E cara, você joga com o The Ooze, que o gosma em português, essa parte já ficou explícita. E como já dito, ele é um ex-cientista, tá? Que como ele teve seu corpo modificado geneticamente após uma tentativa de assassinato, uma criatura que se rasteja, bababá, essa parte já falei. E ele cresce e diminui de acordo com o dano sofrido, tá? Você tomou porrada, você vai diminuindo, seus pedaços vão saindo. E você consegue também absorver, né? O que isso quer dizer? Todo level design, isso é foda, tá? O level design não precisa de HUD na tela. Não tem nada na tela. Não tem quantidade de vida, não tem life, não tem nada. É você e a gosma, tá ligado? E essa é toda a tela que você precisa. Isso é fenomenal. Tem que ter uma bola de aço pra fazer isso no Mega Drive, tá ligado? E, cara, a sua informação é o tamanho da gosma. É isso. É o que você precisa saber. E o resto você vai e tenta passar. Os botões são simples, com uma mecânica que é diferente. Você vai se mover com o direcional, vai pausar com o start. Mano, o Mega Drive só tem 3 botões e nem usou o terceiro, só usou 2. Um botão você vai cuspir e o outro você vai se estender de forma física, um ataque de forma física, expandido. Que não é um ataque, pode ser mais coisas, né? Por quê? Porque as mecânicas tá em como você usa isso. O cuspir, ele é usado não só para bater, mas para alcançar botão, alavanca, se precaver de dano desnecessário, que você vai, por exemplo, algum projétil vai vir cuspindo que você para ele. E o ataque físico, que é a expansão dele, que ele vai se expandir, a melecada lá, você vai poder matar e assimilar criaturas orgânicas. Detalhe, mano. Isso é, mano, level design. Você vai conseguir assimilar criaturas orgânicas, tá? Pra aumentar o seu tamanho. Essas mecânicas aí vai ser usada em tudo. Vai ser tudo de forma diferente. O que isso quer dizer? Um inseto, um bicho, você pega e absorve e aumenta o seu tamanho. Peça de metal, essas coisas, não vai funcionar pra você se assimilar, tá ligado? Detalhes, os detalhes é sempre importante. O objetivo aqui é você passar as fases, pegar o DNA do doutor, né? Pra ele conseguir voltar à forma humana. Você vai conseguir fechar o jogo sem pegar os DNA, mas vai ter o outro final, o final bosta. Então, dá uma procurada aí que eu sei que você acha, por mais difícil que seja. E aí tem a parte da história que eu gosto. Porque a motivação do Dr. Kane, aí o The Woos é vingança, meu brother. Isso é do caralho, puta merda. Ele tem... Porque tem aquele escopo da humanidade, né? Tá sendo ameaçada e tal, mas na real, mano, a Gosma quer vingança. Ela quer matar os doutor que mataram ela, mano. Não tem dessa, não, tá ligado? Ela tá indo atrás pra ir matar os caras. E é isso, mano. Ele quer acabar com a porra da corporação e mais quer botar no rabo deles. Isso é do caralho. Eu gosto de não só de vilão que tem um objetivo reto. Porque eu acho que, assim, vilão, eu acho que ele pode ser trabalhado. O herói, não. Às vezes eu acho que ele tem que ser com um negócio que é uma, duas coisas só. Eu gosto disso aqui. É vingança. O cara quer vingança. Cara, os malucos botaram no rabo dele, ele vai lá agora botar no rabo deles. É isso aí que tem que ser. Tem que botar pra fuder mesmo. Mas é isso aí. Acho que deu pra entender tudo que tá aí. Se não deu pra entender, eu entendo. Por causa que o jogo, ele é diferente mesmo. Você pensa, você nunca jogou. Você pensa em um jogo 16 bits, aí você fala, deu uso, mano, ele é diferente. Tem nada parecido ali. Nem pra 16 bits, eu acho que nem pra 32 tem algo parecido. Então, tipo, ele é diferente, ele é uma proposta diferente, mas ele é feito por quem sabe fazer coisa diferente, tá ligado? Feito por quem foi pago pra fazer coisa diferente. E ele apanhou na época, eu acho que ele é muito melhor que muita coisa que foi muito elogiada na época. É muito melhor. Ele tá nos meus top do Mega Drive, sem dúvida, eu gosto muito desse jogo. É isso aí. Eu acho que dá pra ir pra gente pras notas. Seu Wes, quer adicionar alguma coisa ou vamos pras notas?
Cara, acho que não. Você falou tudo aí. Vamos pra nota aí.
Vamos pra nota do amigo Gosma.
Ai.
Eu vou dar aqui a minha nota. Vamos lá. Cara, eu amo esse jogo. É sério. Ele tem os defeitos dele mesmo. Tem mesmo. Isso aí não é nenhuma mentira. Mas esse jogo não é pra qualquer um, não, tá ligado? A parada dele é diferente mesmo. Ele é diferente hoje. Tá, que nem eu falei, seria diferente de 2026, imagina, seria diferente de 1995. E como eu já falei, o Carry On aí fez um puta sucesso, e que a gente já trouxe, ele se baseia muito nele. O The Woos é o vovô do Carry On. Eu ia falar papai, mas é tão velho que é o vovô. É o vovôzinho do Carry On, em tudo, tá ligado? E a qualidade dos componentes, que eu acho que essa é uma das partes importantes, que é a música, o gráfico. E isso sempre levanta muito a nota pra mim. Ele tem os defeitos, ele tem algumas coisas. Ele é um jogo longo, tá? Comprido, que também é bastante assombroso pra um cartucho 16 bits. Ele não é pequenininho. E pra mim toda a criatividade tem que ser exaltada. Eu estava aqui entre nota 9 e 10. Eu não vou dar 10, porque 10 eu meio que tento guardar pra jogo absurdo, tá ligado? Que normalmente eu daria 11, 15, tá ligado? Então eu tento guardar o 10 ali. Então eu vou dar uma nota 9, tá? Pro nosso joguinho aqui. Vou até marcar meu 9 aqui, ó. Que sabendo que eu vou irritar um monte de gente que acha o jogo bem medíocre, bem normal, não tem nada demais. Uns vai achar até ruim, porque ele realmente é bem difícil mesmo nessas coisas. Coisas que acharam na época e muitos iriam achar hoje. Mas é só o mais do mesmo, é aquela parada, mano. Ele é competente no que ele quis trazer. E eu vou dar uma nota 9 mesmo. Se não gostar, me processa, tá? Não tem problema. Fica à vontade, pode ficar puto, pode me xingar nos comentários, eu não tenho problema. Mas eu vou dar nota 9 e eu vou falar, pra mim, ele é um dos melhores jogos do Mega Drive. Ele é muito inventivo, ele é muito criativo. Joguem mesmo. Eu às vezes a gente fala do First Samurai lá, Second Samurai, as bobagens que a gente traz, e que eu vou trazer mais ainda. A gente fala, joga pra dar uma... Não, mas no caso do Carry On, eu falo, jogue porque ele é uma experiência, tá ligado? Ele é realmente muito bom. Muito bom mesmo. Ele vale as pessoas pegarem o cartucho e jogar ele. Eu gosto pra caralho. Nota 9. Senhor Wesley, fala o que você quiser, manda ver e termina a bagaça.
Bom, vamos lá. Eu nunca tinha jogado esse game. Ele é bem diferente. Ele é uma pegada... cara, só jogando pra você entender. E ele me impressionou bastante nessa parte da programação, né? Como ele é feito. Toda tipo assim, visualmente a movimentação, né? Da gosma e tal. É porque você, tipo, tendo uma noção um pouco dali de programação e tudo, e você entendendo o contexto, né? Da época, que não tinha essas coisas de... engine e tal, que facilita muito hoje em dia. Cara, ele é bem impressionante. Porque toda, tipo, ele é diferente, a movimentação com a gosma, Ele perde partes, aí fica, tipo, parte dela num lado, aí você tem que ir lá pegar e tal. Cara, é muito diferente, assim. Ele tem... Eu vejo que ele, né, como é a primeira vez que eu tô jogando, eu vejo que ele é repetitivo em algumas partes, em alguns contextos. Tem pouca variação, assim, de ataque, eu vejo e tal. Eu acho que poderia ter, sim, uma curva de evolução. É que eu não joguei ele muito pra falar isso, né? Uma curva de evolução do personagem, mas talvez ele tenha uma curva de evolução nas fases, né? Modificações e tudo, então eu vou relevar um pouco isso. Porque eu não, vou ser sincero, eu não joguei tanto esse game, assim, pra dar esse contexto todo. Mas, de resto, cara, assim, graficamente, que nem eu falei, ele é muito impressionante, programação, né, pra quem entende um pouco, parte musical. Então, cara, eu recomendo também esse game. Eu não tenho um apego tão forte que nem o Gordo tem nesse game. Eu nunca tinha jogado e tal, mas eu gostei bastante do que eu vi. Ressalva, né, esses pontos, assim, que eu acho que ele é um pouco repetitivo e tudo. Mas, cara, pra mim eu vou dar um 7,5 pra ele. Eu acredito que tem uma nota boa, assim, pela minha primeira... Vou falar, é a primeira impressão, assim, que eu tive sobre o game. Então, cara, é 7,5, né? Recomendo, sim, né? Quem quiser jogar, jogue. Eu acho que vai se impressionar também, com todo o contexto, né? Que nem eu falei. E, cara, é isso. 7,5.
Tá aí, perfeito. 7,5 dado pro Wesley, só pra me fuder na nota aqui, pra mim ver como é que eu vou fazer. Daí, 7,5, bacana. Bom, tá aí. 9 e 7,5. Na meiuca, Alice, vai te falar...
Pode pôr um 8,5, vai, eu deixo. Pode ser.
8,5? Vai jogar, vamos jogar pra cima? Então, beleza.
Vamos jogar pra cima, vai.
Deixar é bom, facilita. Pensar é foda. Senão ia ser 8,250. Eu ia falar 200 e 500. 250. Não, mas 8,5 tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Tá aí. 8,5 para The Woods. É sério, gente, joga, vai dar uma jogada. Agora é sério mesmo, não é que nem sério que eu tava falando da versão moral. Agora é sério mesmo. Mesmo, joga. Daqui a pouco, toda vez eu vou falar assim, gente, é sério, joga, daí eu vou. Daí, o povo vai me levar pra bosta. Mas é sério, mano, joga. Que ele é show, aprovadíssimo pelo Gordo. Jogão aí, 8,5. Bom, tá aí, The Woods, terminado, fechado. Acho que tá bom. Então se despedir aí dos nossos guerreirinhos, né, seu Wesley?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
E chegamos ao fim. Eita, vamos que vamos. Porque temos um episódio, tá prontinho pra vocês. Já já pode chegar outro. E eu tô na minha previsão, hein? Tô deixando a minha previsão. Talvez, pode ser que alguém venha dar um óbito. Bom, vamos deixar isso pra lá. Então, se você pudesse ajudar, a gente ia ficar muito feliz. controle3oficial@outlook.com. Gordo, eu tô tudo fodido, não tenho dinheiro. Não tem problema, não se preocupe, tá? Só você tá escutando a gente, eu já tô extremamente feliz. Por quê? Porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.